A Amazônia e a utilização dos seus recursos, ou como usar sem devastar. Nesta última quarta-feira, pesquisadores de várias áreas estiveram reunidos no campus da Universidade de São Paulo para discutir os impactos ambientais resultantes da utilização dos recursos naturais da Amazônia. A mesa redonda reuniu, entre outros, o meteorologista Luiz Carlos Molion do INPE, os engenheiros agrônomos Henrique Bergamin Filho e Reinaldo Luiz Vitória, ambos do Esalq, Sena USP, o geógrafo Aziz Absaber, da USP, e o biólogo Paulo Nogueira Neto, do ICB. Eles se reuniram por uma iniciativa da Comissão de Estudos dos Problemas Ambientais da USP, a CEPA, que tem como coordenador o vice-diretor do Instituto Oceanográfico, o biólogo Luiz Roberto Tomasi.
Professor Tomasi, o que a gente pode esperar dessa reunião que procura tirar uma posição da universidade frente à questão amazônica, que certamente vão surgir denúncias, vão surgir sugestões? Como é que isso vai ser tocado para frente?
Bom, a primeira questão ao nível de universidade é mostrar mais uma vez que o problema ambiental tem que ser abordado de uma forma interdisciplinar. Hoje, nós não temos apenas a ecologia. Nós ouvimos muitos falando ainda em ecologia, mas há uma ciência maior hoje em dia que toma o nome de ciências ambientais. E no componente ambiental, né, hoje um dos seus derivados, a famosa avaliação do impacto ambiental, ela tem que completar não apenas o ecológico, mas também o social, o político, o econômico, o legal, né? O componente político, por exemplo, ele permeia com frequência a questão ambiental, da mesma forma que o econômico. E só com uma abordagem, considerando todas essas facetas, toda a interdisciplinaridade necessária, é que nós vamos poder conduzir bem a solução desse tipo de questão. Aliás, os grandes fracassos que têm ocorrido, desde níveis de órgãos federais, até legislações, até grandes movimentos, é por não ter havido uma abordagem interdisciplinar. Isso a universidade tem procurado e vai procurar cada vez mais mostrar. Os problemas não podem mais ser tratados a nível de quintal, eles têm que ser abordados ao nível macro. E você vê, por exemplo, hoje a conotação até de política internacional que a questão está tomando com as frequentes declarações do presidente da República. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é sentir o que a experiência dos docentes da USP pode sugerir aos órgãos federais no sentido de solução desses grandes problemas. Então, nós vamos tentar coligir aí uma série de sugestões, de posições, e a comissão vai não apenas enviar essas sugestões às entidades federais, como esse novo Instituto de Meio Ambiente e outros órgãos federais, como também vai poder nortear ações futuras da comissão dentro do problema. Nós não pretendemos, de forma alguma, que a questão se esgote com uma mesa redonda. Ela apenas inicia uma série de atividades que a universidade, através da sua Comissão de Meio Ambiente, pretende desenvolver.
O chamado efeito estufa é um dos problemas ecológicos que mais assustam. O excesso de gás carbônico na atmosfera, causado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, pode causar, num futuro próximo, um aquecimento de todo o planeta, com resultados trágicos. Mais recentemente, tem aumentado muito uma outra fonte de gás carbônico, as queimadas na Amazônia. O papel das queimadas como produtoras de gás carbônico foi o tema do engenheiro agrônomo Reinaldo Luiz Vitória, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura de Piracicaba.
Professor Reinaldo, já se divulgou bastante que a Amazônia não é mesmo o pulmão do planeta, mas vem se discutindo agora a questão da Amazônia estar produzindo bastante CO2 e isso pode comprometer toda a atmosfera da Terra em relação à questão do efeito estufa. pensando nessa questão do CO2, já se tem números para se avaliar quanto a Amazônia expele de CO2, o quanto pode vir a expelir em função das queimadas e da devastação dos seus recursos de cobertura vegetal?
A Amazônia hoje já está contribuindo significativamente para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera de uma maneira global. Números reais, a gente poderia ter estimativas, mas não números reais. Se a gente considerar que no ano passado os números que existem de desmatamento e queimas na Amazônia chegaria a cerca de 35 mil quilômetros quadrados, e uma estimativa muito conservadora de biomassa de carbono por hectare, de 100 toneladas de carbono por hectare, só isso daí já daria 0,35 bilhões de toneladas de carbono jogadas na atmosfera. E se nós considerarmos que o último número existente para o Japão é 0,25 bilhões de toneladas, aí a gente já tem um termo de comparação, de que a Amazônia hoje contribui até mais do que um país industrializado como o Japão para a questão do CO2. E eu estou usando um número bastante conservativo de biomassa. Mas, além disso, o problema não se restringe ao CO2, o problema também passa pela emissão de metano dentro da bacia amazônica.
Agora, quando o senhor fala no CO2, vem se discutindo muito, a imprensa vem divulgando muito isso, e alguns dizem que o que se produz de CO2 na Amazônia não se compararia com países industrializados. Existem choques de números, de pontos de vista e também de métodos de se pensar e de se calcular esse CO2?
Não, existem esses choques, mas hoje, se a gente brincar um pouco com números, eu seria capaz de mostrar para você que um colono desmatando 2,5 hectares por ano em Rondônia, ele é equivalente a 17 americanos ou a 35 japoneses na base de per capita de emissão de CO2, queimando combustível fóssil.
E, professor Reinaldo, o senhor falou também no metano. Qual é a qualidade desse metano solto no ar? O que ele pode causar e a quantidade que a Amazônia produz desse metano pode contribuir mais para agravar a situação da atmosfera global?
É que, do ponto de vista do efeito estufa, muito pouco se fala em relação ao metano, mas o metano tem uma capacidade de absorção de infravermelho de cerca de 10 vezes mais do que o CO2 tem. Então, e é inequívoco o fato de que a concentração de metano global está aumentando também. E se isso está aumentando, ele pode causar até um efeito estufa maior do que o próprio CO2. Então existe uma preocupação de nossa parte de realmente conhecer como é que é o ciclo de metano na Amazônia, porque a Amazônia tem uma área extensa de várzeas que são produtoras de metano. Nós temos números hoje que indicam que as várzeas amazônicas estão liberando cerca de 10 taragramas, 10 a 12 gramas de metano por ano. Esse é um número significativo do ponto de vista global. Agora, o problema é que existem indícios também do pessoal da Universidade de Harvard de que a terra firme está atuando hoje na Amazônia como um sumidouro de metano. Então aí fica a pergunta e fica a dúvida, será que a destruição da floresta, nós passaríamos a não ter mais esse sumidouro? Como é que está hoje o ciclo de metano na Amazônia? Isso é muito preocupante.
E, professor Reinaldo, pensando nessas dificuldades, nessas situações de crise, né, do ecossistema amazônico, o que pode ser feito? Existem soluções do CO2 e do metano?
Eu acho que a primeira solução passa por uma sugestão e uma coisa que o Chico Mendes estava brigando muito. Vamos dar uma trégua. Dar uma trégua para a floresta e tentar conhecer melhor a fisiologia do ecossistema amazônico, para dar tempo para a ciência tentar entender como aquele sistema funciona antes da gente entrar naquele sistema.
Mas não é só através das queimadas que a devastação da Amazônia contribui para um aumento de gás carbônico na atmosfera global. É que a floresta amazônica é um sumidouro, um filtro de gás carbônico. Se a floresta some, some também esse filtro. Quem fala sobre o papel da Amazônia como filtro de gás carbônico é o meteorologista do Instituto de Pesquisas Espaciais, Luiz Carlos Mollion.
Professor Mollion, o senhor destaca dois aspectos da importância da preservação da Amazônia para o clima mundial. Um, ela atuando como filtro de excesso de carbono e outro como uma grande produtora de calor. Você pode explicar melhor para a gente como se dá essa abordagem da importância da Amazônia na manutenção do clima mundial?
Pois não. No que se refere ao aspecto do filtro, um grande filtro, nós medimos, durante os experimentos feitos na Amazônia, que é a taxa fotossintética líquida, ou seja, quanto efetivamente a floresta de terra firme, que constitui 90% da Amazônia, retira dessa atmosfera, chegamos à conclusão, um número hoje que nós trabalhamos, de 9 quilos de carbono por hectare por dia. A floresta retira, então, através da fotossíntese, CO2, equivalente, então, 9 quilos de carbono por hectare por dia. Como a área é muito grande, 370 milhões de hectares de floresta só brasileira, e como temos isso funcionando 365 dias por ano, então chega-se à conclusão, multiplicando todos esses números, que a floresta hoje tira 25% dos 5 bilhões de toneladas de carbono que a humanidade lança na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. O segundo aspecto é que a Amazônia é uma grande máquina térmica. Ela produz calor, que é exportado para fora disso. As regiões fora dos trópicos, elas não recebem todo o calor necessário para manter a estabilidade do seu clima atual. É necessário que parte do calor seja transportado da região tropical para essas regiões fora dos trópicos. E a Amazônia é uma das três áreas, juntamente com o norte da Austrália, a Indonésia e mais a bacia do Congo, é uma das três áreas que contribui para a produção desse calor, que colocado na atmosfera, é transportado através das correntes atmosféricas para essas regiões e mantém o clima das regiões fora dos trópicos estável, como é hoje.
Um dos principais motores da ocupação da Amazônia é a expansão da fronteira agrícola. Mas será que o solo da floresta permite a exploração agrícola? O solo da floresta amazônica foi discutido pelo engenheiro agrônomo Henrique Bergamin Filho, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
Professor Bergamin, a gente quando pensa na Amazônia, todo mundo fala no recurso principal que está sendo praticamente devastado, que é a mata. Mas por baixo dessa mata existe o solo, que é, digamos assim, o que mantém a estrutura básica para esse ecossistema se manter do jeito que ele está até hoje. Como é que o senhor vê a situação crise, a situação clímax que esse ecossistema está vivendo a partir do solo da Amazônia?
A floresta tropical úmida está em cima de um solo extremamente pobre, extremamente pobre. Tem os nutrientes, o reservatório de nutrientes é a floresta e não o solo. E existe um mecanismo de conservação desses nutrientes, um mecanismo que essa floresta tem. Então, qualquer que seja a coisa que a gente queira pôr tirando a floresta, tem que ser uma coisa que conserve os nutrientes da mesma maneira que a floresta está conservando hoje. Qualquer outra coisa que se faça, esses nutrientes serão irremediavelmente perdidos. Então, daí não vai nascer mais nada.
Professor Bergamin, o senhor explicou o ciclo, né, de aproveitamento do nutriente com o tronco. Agora, como é que funciona essa perda enorme de nutrientes a partir da queima e do corte de tantas áreas, de tanta quantidade de mata virgem?
Eu vou explicar como é que funciona o contrário. Eu vou explicar para você, por exemplo, como é que se recupera a floresta se você corta uma areazinha pequena. Então, você corta uma areazinha pequena e tem um mecanismo ecológico muito bonitinho, muito interessante. Primeiro começa a nascer aquelas árvores suculentas, embaúba, de crescimento rápido, que em 5, 6 anos alcançam 15 metros, aí, né? Tronco suculento, etc. Então essas árvores produzem sombra para que as árvores de madeira melhor, mais duras, as de madeira mais dura, comecem a crescer também. Logo depois essas árvores morrem, como elas são suculentas, morrem, então caem para dentro da clareira, evidentemente fertilizando a clareira. E assim por diante, então vai fechando a clareira. A mesma coisa vai acontecer ao contrário, se nós começarmos a aumentar essa área. Então, à medida que nós vamos aumentando, a chuva vai levar os nutrientes para dentro da floresta, ela não vai levar para dentro da clareira, certo? Chove e essa água tende a sair da clareira. Ela sai da clareira e ela vai levar os nutrientes para fora. Então, vai desertificando à medida que você vai aumentando a clareira.
O Outro participante da mesa redonda que discutiu a utilização dos recursos naturais da Amazônia foi o biólogo Paulo Nogueira Neto, o primeiro diretor da SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente.
Professor Paulo Nogueira Neto, exatamente como a gente pode encarar hoje o meio ambiente amazônico depois de tantas décadas de ocupação e de exploração dos recursos naturais daquela região?
O que mais preocupa na Amazônia hoje é o fato de que a Amazônia está sendo agredida nos últimos anos com uma violência crescente, uma rapidez crescente. E no ritmo que as coisas vão, a Amazônia, a floresta densa, a floresta tropical úmida da Amazônia, seria destruída em cerca de 30 anos, o que seria um tempo brevíssimo, um tempo extremamente rápido. Uma das coisas que nós estamos prevendo é a seguinte, é que se cortarem essa floresta, destruírem essa floresta, considerando que de acordo com o trabalho do professor Salati, metade, cerca da metade da água que é evaporada na Amazônia, que vai para constituir as nuvens, digamos assim, o vapor d'água produzido na Amazônia, ele é produzido através da evaporação das árvores, das plantas, principalmente árvores. Então, essa chamada evapotranspiração, ela sendo responsável por 50% do vapor d'água produzido na Amazônia, e considerando que através do vapor d'água, o calor da Amazônia é transmitido para outras regiões do globo, chega até o polo, através da transformação do calor sensível em calor latente, e depois, quando esse vapor d'água se condensa, novamente o calor latente que está no vapor d'água se libera e vai aquecendo um pouco essas regiões. Enfim, é todo um mecanismo que não vou entrar aqui em detalhes, porque é extremamente complexo, de transferência do excesso do calor, digamos assim, que há na Amazônia, para as regiões do mundo onde há falta de calor, que são as regiões temperadas e as regiões polares. Então, se houver, digamos assim, um corte da metade desse transporte de calor, nós teremos aí também uma fonte terrível de interrupção, digamos assim, e de interferência nos climas do mundo. Mas nós podemos prever uma mudança climática de tal envergadura que a humanidade vai correr um risco extremamente sério no próximo século.
Na mesa redonda que discutiu a exploração dos recursos da Amazônia, o geógrafo Aziz Absaber traçou o histórico da ocupação humana nessa região e destacou a questão da mineração.
Em função da mineração e da descoberta impensada de numerosos e grandes jazidas de minério de ferro, de manganês, etc., a Amazônia hoje tem uma expressão econômica dentro da enfoque da mineração muito grande. Só que o mundo inteiro pretende de nós que a gente continue exportando matérias-primas minerais em bruto. Já havia um corredor de exportação de manganês. Manganês é um minério extremamente importante no mundo. Tem muito mais ferro do que manganês e há necessidade de... Há uma fome de manganês do mundo até hoje. E o Brasil entrou no mercado de manganês, exportando em massa praticamente todo o volume de manganês da Serra do Navio. Mas agora descobriram-se mais recentemente as grandes jazidas de ferro de Carajás e isto tornou possível uma estrutura de viária nova, ferroviária, né? No esquema mesmo de Amapá. Amapá tem uma estradinha de ferro que vai da Serra do Navio a Porto Santana, na boca norte do Amazonas. E na região de Carajás se fez uma estrada de 890 quilômetros em 3 anos. E ocasionando impactos muito grandes. Né? Houve um afluxo de população pobre de uma área imensa para Marabá e Imperatriz, e depois que a Ceilândia foi eleita como a capital da mineração e da indústria de transformação para fazer um pouco mais do que exportar apenas minério em bruto, ou seja, fazer ferro guza, a região também chamou gente de todas as partes subdesenvolvidas do Brasil.
De forma que este chamamento das populações pobres está num ritmo superior à economicidade das empresas. E as empresas, por sua vez, se comportam como empresas. Elas não se comportam como agências de desenvolvimento social e cultural regional. Daí um problema quase insolúvel em termos de Amazônia. Este quadro, que não é dos mais otimistas, ele pode ser melhorado, né? Se todos os grupos governamentais de escalão mais responsável com as coisas da Amazônia realmente se dedicarem a encontrar soluções que caminhem para o ecodesenvolvimento. O que não pode é primeiro devastar toda a Amazônia para depois comprovar se o esquema que eles estão adotando é bom. Enfim, existem problemas sociais muito sérios na Amazônia e as propostas para resolver essas questões incluem, em primeiro lugar, a presença de um governo esclarecido, né, dedicado às coisas da Amazônia, como todos os brasileiros vêm se dedicando às próprias causas amazônicas, e no mesmo nível em que, no passado, nós sempre tivemos um galo de discernimento e uma boa vontade imensa em relação às terras secas do Brasil. Agora, as propostas dos cientistas são essenciais. Sem uma coleta, uma seleção, uma ampliação, uma melhoria das propostas dos cientistas brasileiros, nada feito em relação à Amazônia.